Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, conexão GEL número 286, hoje é sexta-feira, 17 de maio de 2024, trazendo para vocês a síntese da geopolítica essa semana. E mais uma vez agradeço a vocês aí pelo apoio nas redes sociais, pelas mensagens que têm passado, sugestões de temas que muitos de vocês têm me enviado e também especialmente aqueles que têm compartilhado o podcast e o Minuto Conexão GEL em suas redes sociais para divulgar o nosso canal. Bom, o título que trago hoje para vocês como síntese da semana é o Putin, presidente Putin da Rússia, trocando seu ministro da Defesa e fazendo a sua primeira viagem internacional para a China, o seu grande aliado, o seu grande amigo do momento. E o presidente Putin chegou ontem de manhã, quinta-feira, ontem de manhã, se encontrou com o presidente Xi Jinping, e ainda está hoje, prossegue hoje na China. E é muito importante lembrarmos que essa é a 40ª vez, 40 vezes que o Putin e o Xi Jinping se encontraram como chefes de seus respectivos governos. Lembrando que o Putin assumiu pela primeira vez o governo da Rússia em dezembro de 1999 e o Xi Jinping em 2012. Ou seja, 40 vezes. A China ela tem uma economia 8 vezes maior do que a Rússia, tem uma população 10 vezes maior do que a Rússia, e podemos afirmar que após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Rússia se tornou bastante dependente da China em termos econômicos. Em termos de história, importante nós não esquecermos que os dois já tiveram problemas na fronteira lá da Mandchúria, lá no Nordeste chinês, numa região aí bastante desabitada da Rússia. Isso já tem uma questão muito interessante que muitos falam, que de um lado do rio Yalu, é um rio que faz fronteira ali entre a China e a Rússia, tem 100 milhões de chineses e do lado russo tem 3 milhões de russos, né? Para vocês verem o desequilíbrio populacional que existe entre Rússia e China. Pois bem, o que o Putin e o Xi Jinping conversaram ontem? Né? O que eles declararam é aquilo que já é esperado: amizade, importância, multilateralismo, coisas desse tipo. Agora, o que será que eles conversaram nos bastidores? Provavelmente, o presidente Putin foi dar, digamos assim, uma satisfação ao presidente Xi Jinping de como anda o conflito. Sabemos que a Rússia agora, em termos militares, em termos de no terreno, está avançando em relação... Está ganhando terreno, está ganhando posições dentro da Ucrânia, a ofensiva ali naquela região de Kharkiv. Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia. Ela vem ocorrendo já desde a semana passada e tomando terreno, ganhando território e se aproximando da cidade. Kharkiv, ela dista mais ou menos 30 quilômetros da linha de fronteira e as tropas russas estão avançando um pouco ali, tomando uma região quase que não ainda envolvendo Kharkiv, não chega a isso, mas já tomando uma região aí bastante considerável entre a linha de fronteira e essa cidade ucraniana. Então Putin provavelmente foi passar para o Xi Jinping a visão dele do conflito, do que está acontecendo, do que ele precisa e o que o Xi Jinping falou para o Putin. E eu coloco para vocês a minha posição. A minha análise é que para a China esse conflito na Ucrânia não é bom. Não é bom porque a Europa, esse conflito acabou, digamos assim, aproximando a Europa dos Estados Unidos. A OTAN, digamos assim, ela renasceu com esse conflito e facilita, digamos assim, o esforço dos Estados Unidos de convencer os países europeus a se voltarem contra a China. China, grande ameaça para a posição, digamos assim, o primeiro lugar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos como a grande potência econômica e militar do planeta, a China como a segunda, querendo, obviamente, tomar o lugar dos Estados Unidos. Xi Jinping não vai falar isso, mas é isso que a China quer. E esse conflito com a Ucrânia, ele mudou as relações entre os países e a China depende demais das suas exportações. Então eu vejo que provavelmente o Xi Jinping deve ter conversado com Putin para que ele se posicione de uma maneira mais pró uma solução política para o conflito. E o interessante nisso tudo é que essa semana também, e aí eu coloco até para vocês, se vocês quiserem, coloquem nos seus comentários, a visita do... comentários aí nas redes sociais, onde vocês estão escutando o nosso podcast. Nessa mesma semana que o Xi Jinping recebe o Putin para conversar, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, visita o Zelensky, o presidente da Ucrânia, lá em Kiev. Aí eu não sou muito chegado a acreditar em coincidências, né? Acho que, na minha avaliação, já pode ter ocorrido algum tipo de entendimento, alguma conversa. Vamos lembrar que o Antony Blinken também esteve na China há algumas semanas atrás e esteve com o presidente Xi Jinping. Então a gente tem que considerar que esses encontros pessoais são grandes oportunidades para determinadas conversas que não podem ser feitas por videoconferência ou outro canal. Aquelas conversas que têm que ser feitas tete a tete. Então o Antony Blinken, algumas semanas atrás, esteve na China e agora, e essa semana, esteve com o Zelensky na Ucrânia, ao mesmo tempo que o Putin foi visitar o Xi Jinping lá em Pequim. Então, talvez, isso obviamente é uma especulação, o Zelensky tenha ido tentar convencer, Blinken, o Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, foi à Ucrânia para tentar convencer o Zelensky a aceitar alguma espécie de cessar-fogo. Como eu já tenho falado muitas vezes com vocês, acho quase impossível o Zelensky assinar um acordo de paz, um tratado de paz com a Rússia, assumindo a perda de quase 20% do seu território. Eu vejo mais para um cessar-fogo tipo Coreia do Norte e Coreia do Sul, mas, na prática, aceitando a perda do território. E aceitando, e aí que eu acho que é a grande questão, aceitando a não entrada na OTAN. Acho que esse item vai estar presente na, digamos assim, na declaração de cessar fogo, algo desse tipo. Sem isso, o Putin não para a guerra. E, obviamente, o Zelensky, ele não vai querer assinar perdendo território e não entrando na OTAN. Então, o Antony Blinken deve ter ido conversar com o Zelensky sobre isso, e o Xi Jinping deve ter conversado com o Putin também para ver algum meio termo, talvez entrar algum item de segurança, não entrada, não que a Ucrânia entre para a OTAN, mas algum artigo, alguma parte desse acordo entre Rússia e Ucrânia para que a Rússia aceite, digamos assim, uma relativa proteção à Ucrânia sem ser entrada da Ucrânia na OTAN. E nessa semana bastante cheia de eventos em relação à Rússia, Ucrânia e agora China, no último domingo, o presidente Putin trocou o seu grande amigo, seu grande aliado, ministro da Defesa, o Sergei Shoigu. O Sergei Shoigu já é ministro da Defesa há 12 anos, na minha opinião, já deveria ter saído há muito tempo do governo, porque nós temos que, acho que todos concordam que a ação militar da Rússia contra a Ucrânia foi um fracasso do que era esperado. O que era esperado é que a ação militar fosse rápida, e nós já estamos aí no terceiro ano do conflito, e a Rússia ainda não pode se dizer vitoriosa nesse conflito. Então o Sergei Shoigu já era para ter ido embora há muito tempo, não foi, justamente porque em regimes pouco democráticos, digamos assim, os amigos do rei, eles têm um privilégio, e o Shoigu é amigo do rei. Não podemos esquecer, ano passado, 2023, aquela revolta do grupo Wagner, aquele grupo mercenário que estava diretamente participando do conflito, e o grupo Wagner se revoltou contra o governo russo e quase tivemos um motim, uma coisa bastante séria, justamente contra a maneira como a Rússia estava conduzindo o conflito. O Prigozhin, o chefe do grupo Wagner, fez vários depoimentos no primeiro semestre do ano passado contra o Shoigu e contra o general Gerasimov. Quem assumiu o Ministério da Defesa foi um tecnocrata, um economista, 65 anos, o Andrei Belousov, nome de confiança do presidente Putin e com um histórico aí de muita eficiência administrativa. Então parece que o Putin quer dar uma arrumada na casa. Também temos que lembrar aí que algumas semanas atrás explodiu um escândalo de corrupção no Ministério da Defesa da Rússia, com cabeças cortadas aí na liderança do Ministério da Defesa da Rússia, exceto o Sergei Shoigu. Shoigu não sabia de nada, digamos assim, né? E o Sergei Shoigu, na verdade, ele sai do Ministério da Defesa e assume a presidência do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, que é um órgão de assessoramento, não é um órgão de execução, como é o Ministério da Defesa. Então, o Andrei Belousov deve dar uma arrumada na casa no Ministério da Defesa, deve modernizar as estruturas do Ministério da Defesa, porque a Rússia também se preocupa muito com os anos 80, quando a então União Soviética tinha aí um gasto de defesa elevadíssimo, e esse gasto de defesa muito elevado em relação à economia do país, em relação ao PIB do país, ajudou a provocar tudo o que nós vimos e o esfacelamento da União Soviética em 1991. Então, esse é o tema mais importante da semana que eu quis trazer para vocês. Vamos seguir acompanhando, vamos ver os próximos passos nesse conflito. Anthony Blinken foi na Ucrânia, o Putin está na China conversando com Xi Jinping. Vamos ver os desdobramentos nas próximas semanas em relação ao maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E falando em conflito, segundo tema que trago para vocês no nosso Conexão Geo dessa semana, 286, questão complexa lá entre Israel e Hamas. A novidade dessa semana, os ataques israelenses contra a faixa de Gaza ali, não apenas em Rafa, que é a última cidade que ainda não foi tomada pelas forças israelenses, mas também no norte de Rafa, alguns elementos do Hamas atacaram tropas israelenses em outras posições de Gaza que nós já esperávamos que já tivesse totalmente controlado pelo exército israelense, né? Vemos aí como é que é complexa aquela região, a área de Gaza muito urbana, com muitos túneis, e o Hamas conseguiu realizar alguns ataques contra o exército israelense essa semana, obrigando o exército israelense a voltar a atacar algumas posições no norte da faixa de Gaza. Pois bem, então tivemos esses eventos, ainda não teve a tal invasão, grande invasão de Rafa, a última cidade lá ao sul da faixa de Gaza. Tivemos também essa semana a continuação da troca de hostilidades entre o Hezbollah, aquele grupo xiita lá do sul do Líbano, contra o exército israelense. Também tivemos ataques dos Houthis xiitas lá no Iêmen, ajudados pelo Irã, contra o tráfico de navios mercantes no Mar Vermelho, no Golfo de Aden. E também tivemos reunião da Liga Árabe no Bahrein e a declaração final da Liga Árabe, que saiu ontem, falando pedindo forças de paz da ONU para os territórios palestinos, tanto faixa de Gaza como Cisjordânia. É um movimento importante, a Liga Árabe quer aproveitar a votação que teve na Assembleia Geral das Nações Unidas em prol da criação do Estado Palestino. Vocês lembram disso, já falei com vocês, 143 países votaram a favor da criação do Estado Palestino, apenas 9 votaram contra, o principal deles os Estados Unidos, que votou contra a criação do Estado da Palestina. Os países árabes se reuniram então no Bahrein e estão pressionando, que a ONU e, na verdade, os Estados Unidos aceitem a criação do Estado palestino, mas até lá, pelo menos, aceitem uma missão de paz da ONU para ela ocupar a faixa de Gaza e a Cisjordânia. E aí está uma grande discussão da semana dentro do próprio governo de Israel com relação ao pós-conflito, né? Já temos falado isso várias vezes aqui no Conexão Geo. Como é que vai ser na faixa de Gaza depois que as ações do Ministério da Defesa de Israel cessarem ali na faixa de Gaza? Quem vai controlar a faixa de Gaza? O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e os mais radicais no seu governo querem que as forças israelenses permaneçam na faixa de Gaza, inclusive alguns no Ministério defendem a ida de colonos judeus novamente, colonos israelenses novamente para dentro da faixa de Gaza. Mas outra parte do governo é contra isso e defende que a autoridade palestina assuma também a faixa de Gaza e tropas de países árabes passem a controlar, digamos assim, a situação de segurança na faixa de Gaza. Então, questão ainda muito, muito instável, vamos seguir acompanhando, traremos novidades para vocês aí quando elas surgirem. E vamos para o estamos de olho na posse do novo presidente de Taiwan, na segunda-feira agora, dia 20 de maio. Importantíssimo esse evento, esperado aí muitos exercícios, muitas, digamos assim, demonstrações de força militar por parte da China ao redor da ilha de Taiwan. Na minha opinião, sigo achando que a China, ela vai invadir Taiwan, muito difícil de dizer quando, existem prós e contras da China antecipar essa invasão militar para agora, né, o mais próximo. Ela precisa talvez de mais robustez na parte de navios, na parte dos seus fuzileiros navais, mas é muito difícil de avaliar, porque as informações que nós conseguimos obter das fontes abertas da China, elas são vagas, nós não temos uma noção exata do poder dos fuzileiros navais chineses, por exemplo, o nível de treinamento deles e também da situação dos navios. O que nós podemos falar é que o Nai, o navio aeródromo terceiro Nai chinês, ainda não está operacional, e eu acho isso muito importante. Eu acho que a China precisa dos três navios aeródromos operacionais para eles poderem estar em volta da ilha de Taiwan e fazendo ações aí em maior velocidade de lançamento de aeronaves contra as posições taiwanesas. Então, acho que talvez a prontificação, a entrada em operação desse terceiro Nai, o Fujian, que é um grande navio aeródromo, não é de propulsão nuclear, mas de grandes dimensões, quase similar aos navios aeródromos dos Estados Unidos, eu acho que esse fator é um fator que me parece bastante relevante. Outro dado que estamos de olho, a 46ª reunião dos membros do Tratado da Antártica, que vai acontecer, começa nesta segunda-feira também, no dia 20, vai até o dia 30, na Índia. A Índia é um dos 29 países que são membros consultivos do Tratado da Antártica, ou seja, direito a voto, veto nas questões do tratado, e a reunião então começa lá na Índia na segunda-feira. Duas questões importantes que vão estar aí nos bastidores dessa reunião: uma foi o anúncio no final da semana passada, saiu em vários meios de mídia, a descoberta por parte da Rússia de uma grande reserva de petróleo nas águas do mar do Oceano Austral, em torno de 500 bilhões de barris de petróleo. É muito petróleo. E exatamente no setor que o Reino Unido, Argentina e Chile, mais a parte do setor do Reino Unido, reivindicaram na Antártica, antes do Tratado da Antártica de 1959. Então, muitas reportagens nos periódicos ingleses, principalmente na mídia inglesa, falando sobre essa descoberta da Rússia dessa mega reserva de petróleo. Todos nós já sabíamos que, obviamente, tem petróleo, tem gás, tem muitos minerais importantes lá na Antártica, só que o tratado proíbe a exploração, né, qualquer exploração de minerais no território antártico, embora também saibamos que tratados podem ser descumpridos, né? Então, esse tema, com certeza, dessa descoberta russa vai estar nos bastidores da reunião lá na Índia. E outro tema, na própria Índia, a Índia vai anunciar a construção de uma nova estação para substituir a estação de Maitri. A estação de Maitri é uma das duas estações permanentes que a Índia tem, de ocupação permanente que a Índia tem lá na Antártica. A Índia se tornou membro consultivo do Tratado da Antártica junto com o Brasil em 1983 e tem duas estações permanentes no continente gelado. Também estamos de olho no processo eleitoral na Venezuela, estou bastante preocupado com esse processo, lembrando a todos, eleições no dia 28 de julho, questão do Essequibo ali, não sei se o Maduro pode puxar essa carta do Essequibo aí novamente com força, em função do andamento do processo eleitoral. Estamos de olho nas crises da África, Sudão, Somália, Moçambique voltou a ter problemas no norte de Moçambique, saída das tropas dos Estados Unidos, do Chad, do Níger. E também, para fechar, estamos de olho na situação na Nova Caledônia. Nova Caledônia é um território ultramarino da França, fica a mais ou menos 1.200 quilômetros da Austrália, tem 300 mil habitantes, e o governo francês, em função de uma revolta grande que teve essa semana, com destruição, pessoas morreram, feridos também, muitos prédios do governo foram incendiados, e o governo do presidente Macron decretou estado de emergência, mandou mais militares para Nova Caledônia, e o interessante é que ele baniu o TikTok de todo o arquipélago. E aí fica a pergunta: por que ele não baniu as outras redes sociais? Por que ele só baniu o TikTok? E interessante, a França, né, um país democrático, União Europeia, etc. Sempre que outros países da África ou outros países fazem esse tipo de procedimento, eles chamam de procedimento antidemocrático. Mas quando o problema é dentro dos seus países, eles, a primeira coisa que fazem é fechar as redes sociais. Mas o que me chamou a atenção foi o fato de ele ter fechado apenas o TikTok lá na Nova Caledônia. E fechando nossa conexão, como sempre fazemos, boa notícia, a prontificação daquele pier que estava sendo construído pelos Estados Unidos na faixa de Gaza. Eu acho isso muito importante. Tem mais de 2 milhões de palestinos na faixa de Gaza, muitos deles, milhares de palestinos em situação de fome, uma situação bastante triste, crianças, idosos, etc. Então a prontificação desse pier pela Marinha dos Estados Unidos, mostrando a força dos Estados Unidos, né, como que os militares americanos têm essa força logística de poder construir um pier desse improvisado em tão pouco tempo, que vai propiciar a chegada pelo mar de ajuda humanitária para os palestinos. E outra boa notícia é a continuação das ajudas de muita gente nessa catástrofe no Rio Grande do Sul. Forças Armadas, Marinha, Exército, Força Aérea, Polícias Militares de vários estados, Corpo de Bombeiros, civis, voluntários. E aí eu faço mais um apelo a vocês, se vocês podem ajudar, ajudem nossos amigos do Rio Grande do Sul, porque a situação lá é realmente de uma catástrofe, talvez a maior catástrofe climática da história do país, mais de 150 mortos, milhões de impactados, pessoas que perderam suas casas, perderam seus locais de trabalho. Então, ajudem o Rio Grande do Sul. Um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira.